passamos a apresentar Pergunte ao Doutor. Saiba como cuidar da saúde da sua família. Uma produção Rádio Senado.
Você sabia que até por volta dos 14 anos de idade, o cérebro da criança tem uma capacidade muito grande de aprender tanto o que é positivo como o que é negativo? Para tentar ajudar os pais a tirar o maior proveito possível desse curto espaço de tempo da vida de seus filhos, estimulando o cérebro das crianças logo cedo, o psiquiatra Fábio Barbirato escreveu, juntamente com a mulher, a também psiquiatra Gabriela Dias, o livro A Mente de Seu Filho. Em entrevista ao Pergunte ao Doutor, Fábio Barbirato, que é chefe do setor de neuropsiquiatria infantil da Santa Casa de Misericórdia e professor da PUC do Rio de Janeiro, dá dicas sobre como cuidar de nossas crianças de forma a garantir que elas se tornem adultos psicologicamente saudáveis. A partir de agora, você acompanha pela Rádio Senado a série de 3 programas especiais sobre desenvolvimento infantil. Hoje, Fábio Barbirato explica a forma como o cérebro se desenvolve nos primeiros anos de vida e o que se pode fazer para estimular de forma positiva esse desenvolvimento. Bom dia, doutor Fábio.
Bom dia a você, bom dia a todos os seus ouvintes.
Doutor Fábio, no seu livro, o senhor explica como ocorre o desenvolvimento do cérebro da criança e ensina como os pais podem ajudar a estimular esse desenvolvimento. O cérebro da criança, ele se desenvolve de uma forma muito mais rápida do que o dos adultos, não é mesmo? O senhor pode falar um pouco sobre isso?
Na verdade é o seguinte, nós nascemos com uma quantidade de sinapses, que são as ligações entre um neurônio e o outro. O neurônio são aí as células do cérebro, né?
Uhum.
Então você nasce com uma quantidade grande e com o passar do tempo, você vai perdendo essas sinapses, você vai perdendo algum desses neurônios, os neurônios vão deixando de ter um funcionamento adequado e aí vai entrar na senilidade, que aí são as pessoas da terceira idade, depois de 70, 80 anos. As crianças, por terem essas sinapses, essas ligações entre um neurônio e outro, elas aprendem tudo com muita facilidade. Aprendem coisas boas e coisas ruins. E elas fazem o que a gente chama de plasticidade neuronal, que é essa modificação, essa reestruturação, essa reorganização dos neurônios. E elas fazem isso com facilidade enorme. Então elas estão sempre aprendendo. As crianças, desde que nascem, com meses de idade, até seus 14 anos, elas têm uma quantidade enorme de plasticidade neuronal. A partir dos 14 anos, elas têm uma poda e aí já não tem tanta dessa plasticidade, que vai ter, óbvio, mas vai ser menos. Por isso que a gente sabe que uma pessoa aprende melhor uma língua estrangeira, por exemplo, com 4, 5, 6 anos de idade, dificilmente vai esquecer, do que um adulto for aprender depois de 25, 30 anos. Vai ser mais difícil, ele vai aprender, mas vai ser muito mais difícil com uma criança de 5, 6 anos.
Quer dizer, quanto mais cedo ela for estimulada, melhor para ela aprender.
E é como eu falei, assim, estimulada de forma positiva, porque ela aprende tudo. Aprende coisas boas, aprende coisas ruins. Então, tudo que você tiver expondo o seu filho em situações positivas é extremamente importante, é excepcional. Mas, ao mesmo tempo, crianças que convivem ou que vivenciam ambientes agressivos, ambientes em que os pais são muito ansiosos, são muito preocupados, ou pais são muito negligentes, essas crianças vão ter uma tendência a desenvolver características de medo, de receio, de preocupações, são crianças que podem desenvolver comportamentos agressivos. Então, não tem só a questão do repetir o modelo que ela está vendo, mas o cérebro dela também está adquirindo aquele comportamento, vendo como aquilo uma coisa normal e ele acaba repetindo. Então, não só é a questão do ambiente, do psicológico influenciando o comportamento da criança, mas é o cérebro também que está se comportando e se adaptando àquele modelo que ele está vendo e está entrando na cabecinha e a criança está retendo aquilo.
Agora, a vida moderna de ficou muito o contato dos pais com os filhos, né? O que que os pais, eu digo pais que tenham muitas coisas para fazer, que fiquem pouco tempo com os filhos, né? O que os pais podem fazer nos dias de hoje para criar filhos com uma boa saúde mental?
Olha, você tocou num ponto que eu acho que é extremamente importante. Eu já venho discutindo isso há bastante tempo, eu tenho dado palestra em algumas escolas, alguns lugares. Eu acho que a qualidade da presença dos pais é extremamente importante. Não é você ficar o dia inteiro com a criança e não dar a mínima atenção, não ter uma troca. Mas também a quantidade é importante. A palavra, na verdade, da educação atualmente é perceber e saber que a abdicação é importante. Eu trabalho o dia inteiro, eu não posso ficar tanto tempo, talvez não tenha essa flexibilidade, ter que desmarcar a paciente, mas eu posso, quando chegar em casa, estar presente com ele, não ir direto para a televisão ou sentar no computador e dar pouca atenção ao meu filho. Eu tenho final de semana para poder ficar no final de semana 24 horas com ele. Na verdade, a criança, quando ela nasce, a gente espera que os pais tenham planejado que essa criança vai nascer e saber que eles precisam dos pais. Então, esse pai tem que saber essa palavra que é constante, que é abdicação. Então, ele vai ter que deixar de ter coisas que ele fazia por ele, se ele trabalha o dia inteiro, então, no final de semana, ele vai se abdicar para ficar com o filho. Então, ele já não vai mais à praia sozinho, não vai sair com os amigos para tomar chope, ou a mãe não vai sair com as amigas para ir fazer compras ou fazer o que for para estar próximo ao filho. Uhum. Então essa proximidade é extremamente importante. É óbvio que é proximidade com qualidade. A qualidade é essencial.
E como funcionam estímulos como a leitura em voz alta, você ler para o seu filho e a música?
Isso tem algumas questões que são mais mitos do que verdades, né? A verdade é assim, a questão de você ler para a criança, isso não vai estimular a criança a ler. Na verdade, a criança vai gostar de ler se ela, com o passar da idade, com 5, 6 anos de idade, ela começar a perceber que os pais leem. Então, os pais são um modelo positivo e ela vai acabar repetindo aquilo. Então, os pais, em vez de chegarem em casa e ligarem a televisão para verem um programa de televisão, eles chegam em casa, jantam juntos, né? Que essa coisa de estar participando de pelo menos uma refeição por dia, isso é essencial em qualquer família. Os pais têm que ter essa organização para poderem fazer isso. Isso é muito importante. Eu sei que talvez eu vou atingir um grupo grande que não possa fazer isso, mas se puder, tente se organizar para isso. Mas você chega, você janta, você vai ler um livro, o filho vai acabar repetindo esse modelo, não vai ficar vendo televisão. O que a criança pequena precisa são estímulos sensoriais e estímulos de convivência com outras crianças. A convivência com outras crianças, por isso que botar a criança desde cedo numa creche, numa escola em que seja preparada, que tenha o número de professores adequados, o número de crianças não abusivos, ou seja, não um número de 30, 40 criancinhas pequenininhas para duas professoras. Então, o número relativo entre professora e crianças é mais importante do que os pais botarem música ou lerem em voz alta.
Você acha que isso é saudável? Então, levar a criança mais cedo para a escola? Qual a idade que o senhor acha que seria bom para levar para uma creche, para uma escola?
Se for pensar hoje numa realidade atual em que os pais trabalham o dia inteiro, eu acho que você pode levar a criança a partir de um ano e meio, né, para um lugar que seja de confiança, em que a criança vá conviver. A convivência com outras crianças estimula. Então, até criança que tem atraso na fala, ela quando começa a conviver com outras crianças, ela começa a aprender a falar, ela tenta ter estímulos que é de criança para criança. Elas aprendem a conviver, aprendem a lidar com certas situações de frustração. Então, elas vão ter uma frustração porque alguém pegou o carrinho dela, ela sabe que não vai fazer birra, não vai brigar, ela vai ter que aprender a lidar com aquilo. Então, crianças, quanto mais cedo forem expostas e forem colocadas em situações de convívio social, com certeza essas crianças vão ter um desenvolvimento muito mais adequado.
Pois é, isso aí que o senhor citou de a criança não conseguir dividir o brinquedo, também passa pelo fato de que a criança, no início, ela não percebe o outro, né? A partir de que idade que ela começa a perceber o outro?
Você está falando uma coisa muito interessante. O termo técnico seria teoria da mente. Teoria da mente é a sua capacidade de se colocar no lugar do outro, perceber que o outro existe. Isso, a partir de um ano e 8 meses, a criança já consegue perceber que o outro existe. Por isso que é difícil, não sei se você tem filhos, mas por isso que é difícil, às vezes, fazer adaptação numa criança na escola, né, na primeira vez que ela vai, porque ela tem medo, porque ela tem um vínculo a você, mãe ou pai, que estão levando ela para a escola, ela tem medo que aquele pai vai e não volte mais. Então, às vezes, é complicado um pouco essa adaptação inicial. Aos poucos, ele vai crescendo. Então, essa capacidade que ele tem, que a gente chama de teoria da mente, com um ano e 8 meses, ele percebe que existe um outro, ele sente falta desse outro. A partir de 4 anos de idade, ele começa a perceber que o outro existe, e que o outro, de alguma forma, existe junto com ele, e o que ele faz afeta o outro. E a partir de 6 anos, ele começa a perceber o que o outro está pensando sobre ele. Então, você, a partir de 4, 5 anos de idade, você já tem consciência que você está com um brinquedinho de um amigo e que você também tem que emprestar. Você, com 5, 6 anos, já consegue perceber que você está sendo chato, às vezes está sendo inadequado, quando você está sendo egoísta, que você não quer dividir. Então, os pais já têm que começar a trabalhar isso antes dos 4 anos, para a criança aprender a dividir. Isso é neurologicamente comprovado. Então, se eu tenho um estímulo antes, ela consegue chegar aos 4 anos muito mais adequada e ela consegue aprender a dividir as coisas e tirar essa ideia de filho único é egoísta. Não, o filho único ele vai ser egoísta se ele não tiver convívio com outras crianças. A convivência é o mais importante, independente se ele seja filho único ou tenha vários irmãos.
E como ela é tratada também dentro de casa pelos pais do filho único, né?
Com certeza, fazendo dar limite. O limite é essencial. O limite é uma forma de carinho. Então, os limites têm que ser dados desde 1 ano e 8 meses, 2 anos de idade. Limites mais duros. Na verdade, o limite tem que ser dado desde que a criança nasceu. A birra, ela começa a aprender com 6 meses, 8 meses, quando ela dá um choro, porque ela quer alguma coisa, a mãe não dá, a mãe fica com peninha porque ela é muito pequenininha, acha que ela é frágil e ela vai e cede. Cada vez que a criança faz uma birra, a mãe cede, a criança percebe que manipula os pais. Então a mãe tem que perceber até que ponto aquele choro é um choro de incômodo ou é um choro de birra. Se é um choro de birra, é melhor ela deixar chorando e perceber que ela não manipula os pais. Uhum. É difícil, mas é a forma que a gente tem para educar.
Pois é, o que fazer, por exemplo, quando uma criança faz birra no supermercado ou num shopping? Porque também deixar, você morre de vergonha, não é isso?
Na verdade, são duas coisas, né? Você colocou um termo assim, que é morrer de vergonha. Às vezes, a gente tem que engolir a seco essa vergonha e deixar ele fazer birra. Ou Uma outra opção também é você pegar e ir embora. Então, você está num restaurante, ele quer alguma coisa, e você não pode dar para ele, ou numa lojinha, ou numa festa, aí vem a palavra abdicação. Ele também não tem a festa, você também não vai ter, mas ele também não tem. O limite tem que ser dado naquele momento. Crianças pequenas, não adianta querer dar um limite depois, porque ele nem vai saber por que ele está sofrendo aquele limite, ou sofrendo aquela punição.
Ok, doutor Fábio. Muito obrigada pela entrevista.
Eu que te agradeço.
Você acaba de ouvir o primeiro de uma série de 3 programas sobre desenvolvimento infantil produzida pela Rádio Senado. Eu sou Maria Lúcia Sigmaringa e no Pergunte ao Doutor de hoje, o psiquiatra infantil Fábio Barbirato, autor do livro A Mente de Seu Filho, explicou como ocorre o desenvolvimento do cérebro da criança nos primeiros anos de vida e deu dicas de como estimulá-lo. Na próxima semana, o tema será a influência da TV e do computador no desenvolvimento das crianças. Aguardo você!
Acabamos de apresentar Pergunte ao Doutor, uma produção Rádio Senado. Você pode sugerir temas pelo telefone 0800-6122-11, 0800-6122-11. O nosso e-mail é radio@senado.gov.br. Pergunte ao Doutor também está na internet, www.senado.gov.br/radio.